Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022.
E vamos ao destaque do dia, declaração do imposto de renda.
Prazo vai de 7 de março a 29 de abril.
E com novidades, Cleide Lopes.
Contribuinte poderá pagar o imposto devido ou receber a restituição via Pix.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
No estado de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro inaugura obras.
E fala de ações que têm contribuído para a retomada do crescimento da economia no país.
Nunca entrou tanto recurso externo do que em janeiro último em nosso Brasil. Empregos do ano passado foram quase 3 milhões de novos empregos.
Vamos dar detalhes das ações do governo para proteger e auxiliar brasileiros que estão no país do leste europeu. O documento também vai poder ser acessado de forma digital.
Entrevista ao vivo do dia com o secretário especial de modernização do estado, Eduardo Gomes.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Marcia Dias e Nazi Branco.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse voz.gov.br.
Uma nova identidade para todos os brasileiros.
O novo documento vai ter o mesmo número do CPF, com validade em todo o Brasil.
E a população também vai ter acesso à carteira de identidade digital.
Para trazer os detalhes dessa mudança e dos avanços do governo na área digital, a gente conversa aqui no estúdio da Voz do Brasil com o secretário de Modernização do Estado, Eduardo Gomes. Boa noite, secretário.
Boa noite, muito obrigado pelo convite.
Secretário, a nova identidade terá um único número que será o mesmo do CPF. Por que essa mudança é importante?
Eu diria que ela é importantíssima. Hoje em dia nós temos 27, podemos ter 27 identidades no Brasil todo. O CPF como número único, ele vai evitar as fraudes que acontecem hoje em dia. Pouco antes que a gente estava conversando, a gente comentava que a cada estado nós podemos fazer uma carteira. Com o número único, isso vai parar. Isso vai trazer segurança, sobretudo para a população, evitar as fraudes, como eu falei, e um maior controle daquilo que é feito. Sobretudo para o cidadão saber, né, que aquele documento é realmente dele, inclusive facilitando o preenchimento de dados que estarão presentes na própria identidade.
Secretário, como será a adequação a essa mudança?
Ela vai ser paulatina. E faço questão de frisar ao cidadão que ele, neste momento, não precisa procurar nenhum instituto de identificação. Os institutos terão o prazo de um ano, mais ou menos, até março do ano que vem, para se adequar tecnicamente à nova situação. Ao cidadão, a carteira atual, ela vai ter a validade de 10 anos. Então, é um processo lento, gradativo, sem trauma para a população.
Agora, secretário, para ter um novo documento, será preciso pagar algum tipo de taxa?
Não, isto é outro fato importantíssimo. Ao cidadão não será cobrada nenhuma taxa. Como a emissão da primeira via, né, ou a remissão, isso não é pago. Apenas a segunda via, como é hoje em dia, deverá ser paga.
O cidadão terá esse documento também de forma digital?
Sim, esse é um passo seguinte. A ideia é que nós tenhamos na plataforma gov.br a identidade digital, com todos os dados do cidadão que ele assim ou escolher. Isso é algo importante. A carteira, ela traz os dados básicos, mas ela traz um código QR, que de acordo com o interesse do cidadão, terão outras informações, como o número da carteira de motorista e outros mais.
Secretário, o senhor já falou aí que vai dificultar a prática de fraudes, né? Como é que na prática isso vai funcionar?
É interessante. Como eu falei, hoje em dia nós temos 27 possibilidades de ter números e também identidades. Com o número único, o CPF, nós interligaremos, teremos uma interface, né, com os institutos de identificação. Dessa forma, qualquer registro no Estado poderá ser conhecido por um outro, de acordo, obviamente, com a plataforma. Nós estamos criando uma plataforma que se chama SIC, Serviço de Identificação do Cidadão, com base na plataforma GovBR. O Ministério da Economia é o nosso grande aliado nesse sentido. O governo do presidente Jair Bolsonaro está entre os 7 melhores governos digitais do mundo. Ele é o primeiro das Américas, né? E nesse sentido, a plataforma GovBR é que vai ser utilizada pelo sistema de identificação do cidadão para fazer essa interface com os estados da federação.
Secretário, quem ainda não tem o número de CPF já vai poder fazer direto esse novo documento?
Sim. Obviamente que a assinatura do decreto, ela é o primeiro passo para que providências técnicas, né, de coordenação e planejamento possam ser tomadas. Mas o passo seguinte é que, realmente, nós tenhamos uma carteira de identidade digital dentro do GovBR, o que facilita. Mas quero ressaltar que essa carteira é uma carteira física. E por que ela tem que ser física? Porque ela é universal, ela vai atingir todos os cidadãos. Hoje em dia, nem todos os brasileiros, se a gente compreende dessa forma, não possui, né, um smartphone que possa ter essa identidade digital. Então, ela é identidade cidadã e inclusiva.
Certo, secretário. O senhor falou aí que a carteira de identidade atual, ela perde a validade depois de 10 anos, né? Existe alguma exceção ou não?
Sim. Né? Ela tem vários momentos de troca da identidade. Mas o pessoal, os cidadãos acima de 60 anos, não precisam se preocupar. Ela continuará válida. Para aqueles de 12 a 59 anos, aí sim, a renovação é de 10 em 10 anos.
E essa nova identidade pode ser usada em viagens?
Isso é um fator importantíssimo. Ela é uma identidade que está apta tecnicamente e será a identidade mais segura do Brasil e uma das mais seguras do mundo. E um dos aspectos que possibilita é o fato de que ela pode ser utilizada em viagens internacionais, bastando que o Brasil tenha acordos com determinadas nações. No caso específico atual, ela já vai estar válida para o Mercosul, né?
Secretário, nesse processo de modernização do Estado, o governo também lançou nesta semana aí plataformas digitais na área de direitos humanos. Qual que é a importância para a população ter acesso a esse tipo de informação?
O atual governo, ele tem iniciativas e tem como objetivo facilitar a vida do cidadão. A carteira de identidade é mais uma iniciativa. A ministra Damares, ela teve a iniciativa de lançar essa plataforma e está de acordo com a identidade. Nós estamos trabalhando, inclusive, com o Ministério da Ministra Damares, no sentido de viabilizar que essa carteira também seja utilizada para este fim.
Secretário, mais de 70% dos serviços oferecidos pelo governo já estão digitalizados, né? Quais vantagens essa modernização traz aí para o cidadão e para o governo?
O cidadão, ele tem tido, e é interessante que a gente comente isso, várias facilidades. Hoje, nós podemos, pelo GovBR, fazer uma série de ações que antes não era possível. E aí eu cito o que aconteceu comigo hoje, exemplo prático. Para autenticar um determinado documento que precisava de 4 assinaturas, eu, pelo GovBR, pude reconhecer aquela minha assinatura. E a imobiliária, no caso específico, ela aceitou. Então, isso é uma facilidade, cidadão. Eu não precisei ir a um cartório, a um balcão, fazer nada. Isso traz economia de tempo, economia de recursos, de despesas. Isso é apenas um exemplo. Existem outros exemplos, como carteira de trabalho, né? O próprio acesso a seus dados de saúde. Então, a plataforma GovBR é uma modificação cultural, diria eu, né? O cidadão tem muitas facilidades e já conta com 125 milhões já de acesso de pessoas.
Certo. Secretário, o governo tem um cálculo aí da economia que se faz com a digitalização desses serviços?
Sim, diretamente nós podemos dizer, e isso já foi levantado, em torno de 1,8 bilhões entre para o cidadão e para o próprio governo. Mas existem outras facilidades e outras vantagens, como o tempo que se perde para emitir um documento, para ir a uma fila, um preenchimento de uma ficha cadastro. Isso não é medido em termos monetários, mas para o cidadão representa um avanço fenomenal.
A plataforma gov.br já chegou a 120 milhões de usuários. E aí, quais são os serviços mais buscados?
Então, a plataforma, como eu já falei, de alguns, a própria carteira de trabalho, ela pode ser acessada, o reconhecimento de sua assinatura, são muitas vantagens que a plataforma gov.br pode, o próprio ECAC é ligado à Receita Federal. Então, o cidadão, ele tem muitos serviços que podem ser acessados pelo gov.br.
E também tem para públicos específicos, né? Como os idosos, por exemplo, que não precisam mais fazer a prova de vida.
Sim, isso é interessantíssimo. Então, recentemente, o papel do governo foi invertido. Então, a prova de vida que o cidadão tinha que procurar o governo para fazer, isso foi invertido. Agora é o governo que tem que tomar as providências. Isso é uma facilidade tremenda, sobretudo para aqueles mais idosos. E aí eu faço um comentário no seguinte sentido. A carteira, ela já vem com o registro daquelas pessoas com deficiências. Então, isso facilita, sobretudo, no trato com o cidadão. Isso é uma vantagem tremenda que a carteira traz.
Secretário, temos avanços para 2022?
Sim. As iniciativas são muitas. Eu pecaria no sentido de citar todas aqui. O fato é que os vários ministérios possuem iniciativas ligadas ao GovBR. O GovBR é a nossa grande plataforma. É a plataforma que permite que o cidadão acesse e muda o sentido do governo prestar serviço. Ao invés de dificultar, o governo do presidente Jair Bolsonaro, ele está facilitando a vida do cidadão. Isso é inclusão. É uma promessa do presidente de tirar do cangote do cidadão o governo. E isso está sendo cumprido.
Bom, nós conversamos com o secretário especial de Modernização do Estado, Eduardo Gomes. Secretário, obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço.
Com o agravamento das tensões na Ucrânia, o Ministério das Relações Exteriores atualizou hoje as orientações aos brasileiros que estão no país.
Um plano de contingência atualizado permanentemente desde o mês passado está orientando as medidas de assistência aos brasileiros que vivem no país do leste europeu.
Cerca de 500 brasileiros vivem na Ucrânia e, segundo as recomendações do Ministério das Relações Exteriores, os que moram na capital, Kiev, devem permanecer em casa, seguir orientações das autoridades ucranianas e aguardar novas orientações da Embaixada Brasileira. Os que vivem no leste do país, área onde ocorrem os conflitos, devem deixar a região. Aqueles que não tiverem meios próprios ou seguros de deslocamento para deixar o país, devem ir a Kiev e contatar a embaixada. Para os que vivem nas cidades de Odessa e Lviv, a recomendação é deixar a Ucrânia rumo à Moldávia ou à Polônia. Além disso, o Ministério recomenda que os brasileiros evitem deslocamentos durante o período de toque de recolher e que se abriguem em locais distantes de instalações militares, estruturas de comunicação e energia. As embaixadas brasileiras na Polônia, na Bielorrússia, na Eslováquia, na Romênia e na Rússia estão em regime de plantão para atender os brasileiros que deixam a Ucrânia. O secretário de Comunicação e Cultura do Ministério das Relações Exteriores, Leonardo Gorgulho, informou que a Embaixada Brasileira no país avalia evacuar por terra os brasileiros que desejem sair da região.
Estando o espaço aéreo ucraniano fechado ou com severas restrições de circulação, a Embaixada pretende implementar a evacuação dos brasileiros que assim desejarem por via terrestre. Não há momento definido sobre quando essa evacuação poderá ocorrer.
O Ministério das Relações Exteriores destacou que acompanha com preocupação as ações militares da Rússia na região. O Brasil, como membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, acompanha as discussões em todas as partes em busca de uma solução pacífica para o conflito. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro reiterou que está empenhado no esforço de proteger e auxiliar os brasileiros que estão na Ucrânia e reforçou que a embaixada em Kiev permanece aberta e pronta a ajudar os brasileiros no país. A Embaixada Brasileira na Ucrânia divulga informações e orientações pelo site kiev.itamaraty.gov.br, pela página da Embaixada no Facebook e em grupo do aplicativo Telegram t.me/s/Embaixada Brasil Kiev. Reportagem Gabriela Noronha.
Imposto de renda.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes da declaração deste ano que tem novidades.
Divulgar infrações que coloquem em risco a segurança no trânsito, como rachas e pegas, agora é crime.
A nova lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro proíbe a divulgação em redes sociais ou em outros meios digitais eletrônicos ou impressos.
A norma não vale para publicações de terceiros que tenham como objetivo denunciar essas infrações como forma de utilidade pública.
Quem infringir a lei será multado em R$ 2.934,70.
Mais uma obra para auxiliar no escoamento da produção do país, principalmente a dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná.
Foi inaugurado hoje em São Paulo, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, o trecho da travessia urbana da BR-153, a rodovia transbrasiliana.
A obra foi inaugurada pelo presidente Jair Bolsonaro, que destacou ações do governo que têm contribuído para a retomada do crescimento econômico do país.
O governo federal entregou nesta quinta-feira um trecho da BR-153, a rodovia transbrasiliana, que atravessa a cidade de São José do Rio Preto, no interior do estado de São Paulo. A travessia urbana vai beneficiar quase 1 milhão de pessoas. Foram quase 18 quilômetros de duplicação e restauração de vias, além da construção de 13 viadutos e uma ponte. A rodovia é usada para escoar a produção do agronegócio do estado de São Paulo até o porto de Paranaguá, no Paraná. Cerca de 81 mil veículos passam pelo trecho diariamente. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, fala dos benefícios da obra para a logística do Brasil.
Essa duplicação, essa travessia vai representar segurança, vai representar menor tempo de viagem, vai representar menor custo logístico. Nós temos um agro poderoso, nós temos indústrias, nós temos gente que trabalha e a infraestrutura precisa acompanhar o ritmo dessas pessoas que trabalham, o ritmo da indústria, o ritmo do agro.
Durante a inauguração do trecho da rodovia, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre as ações do governo durante a pandemia, principalmente na área econômica. Citou dados recentes que mostram a retomada da economia do país, entre eles um investimento estrangeiro, que em janeiro teve saldo positivo de US$ 4,7 bilhões. Este é o melhor resultado do mês desde 2018, segundo o Banco Central. Para o presidente Jair Bolsonaro, a valorização da moeda brasileira é outro reflexo das ações do governo federal no enfrentamento à pandemia.
Em números, falando em economia, o Brasil é um país que está na vanguarda do mundo. A nossa moeda foi a que mais valorizou no corrente ano. Nunca entrou tanto recurso externo do que em janeiro último em nosso Brasil. Empregos no ano passado foram quase 3 milhões de novos empregos.
Outra medida mencionada pelo presidente Jair Bolsonaro foi a vacinação contra a Covid-19. O país já adquiriu mais de 660 milhões de doses de vacinas. Mais de 380 milhões de doses já foram aplicadas nos braços dos brasileiros. Com o avanço da vacinação, 155 milhões de pessoas já completaram o ciclo vacinal.
As nossas ações na pandemia foram as melhores possíveis. Não deixamos de mandar recursos para governadores e prefeitos. Criamos programas para evitar o desemprego. Atendemos aos mais necessitados com auxílio emergencial. Quando se fala em vacinas, o governo federal comprou todas as vacinas aplicadas aqui no Brasil.
Ao todo, as obras de reestruturação da rodovia contaram com investimento de R$ 268,5 milhões. De acordo com o governo federal, a BR-153 deve se tornar um dos principais trajetos para o estado de São Paulo, oferecendo viagens interestaduais seguras e sem congestionamentos, além da redução do fluxo intenso de veículos para os moradores da região. Reportagem Eduardo Biagini.
E depois de São José do Rio Preto, o presidente Jair Bolsonaro seguiu para a capital paulista para inaugurar dois reservatórios no córrego Ipiranga.
As obras vão auxiliar no escoamento da água das chuvas e prevenir enchentes.
Os reservatórios no córrego Ipiranga, na zona sul da cidade de São Paulo, fazem parte das obras de drenagem na capital paulista. Das 5 fases do projeto, 4 já foram concluídas e mais de R$ 185 milhões investidos pelo governo federal. Durante a inauguração nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro destacou que a obra em forma de piscinão deve reduzir as enchentes que atingem mais de 500 mil famílias na região.
Esta obra é preventiva, ajuda com outras obras feitas pelo prefeito aqui na capital, evita, obviamente, catástrofes, como nós tivemos há poucos dias lá em Petrópolis.
Somente no ano passado, 24 obras de saneamento básico foram entregues pelo governo federal no estado de São Paulo, outras 137 em todo o país. Para o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, são investimentos e melhorias para a população.
Um governo que respeita a população brasileira. Um governo que leva em consideração os interesses do Estado.
Além dos dois reservatórios, também já foram entregues um canal de ligação e uma obra de extensão no córrego Cacareco, em São Paulo. Reportagem Pablo Mundim.
Mais facilidade na hora de declarar o imposto de renda?
A Receita Federal divulgou hoje as novidades deste ano, como a possibilidade de pagar ou receber a restituição via Pix.
Este ano são esperadas 34 milhões de declarações.
Está obrigado a declarar o imposto de renda quem teve rendimentos tributáveis acima dos R$ 28.559,70 em 2021. Este ano, a Receita elaborou um cronograma. No dia 3 de março, haverá liberação dos serviços de imposto de renda para quem já tem uma conta gov.br nos níveis ouro e prata. Em 7 de março, será disponibilizado o programa para download, já permitindo também a entrega da declaração. E no dia 15 de março, a novidade é que será liberada a declaração pré-preenchida em larga escala. A grande vantagem da declaração pré-preenchida é que ela oferece ao contribuinte menor chance de erro, como explica o auditor fiscal da Receita Federal, Juliano Neves.
Quem usa a funcionalidade da declaração pré-preenchida tem menos chance de errar o preenchimento e cair na malha, o que leva, inclusive, à possibilidade de receber a restituição mais rapidamente.
Outra novidade para este ano é que o contribuinte poderá pagar o imposto devido ou receber a restituição via Pix, como garante Juliano Neves.
Traz mais agilidade e segurança nas transações com a Receita Federal, além de simplificar todo o procedimento de pagamento e restituição de impostos. Na prática, o cidadão não precisará mais sair de casa para pagar seu DARF ou qualquer outra integração.
A expectativa da Receita Federal é receber 34 milhões de declarações e todo brasileiro pode fazer a declaração sem sair de casa com a integração de todas as plataformas por meio do site gov.br, como explica o Supervisor Nacional da Receita Federal, José Carlos da Fonseca.
A declaração pré-preenchida vai estar para todos, aqueles que possuem conta gov.br, nós vamos ver, e em todas as formas de preenchimento, tanto para aquele que prefere preencher usando o computador, como aquele que utiliza os dispositivos móveis.
O prazo final para a entrega da declaração é o dia 29 de abril. De acordo com a Receita Federal, serão disponibilizados 5 lotes de restituição entre o dia 31 de abril e o último em 30 de setembro. A prioridade de restituição já no primeiro lote é para idosos, pessoas com deficiência e professores. Reportagem Cleide Lopes.
Momento Saúde.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o uso de um medicamento que pode evitar a infecção por Covid-19.
O medicamento é indicado para pessoas alérgicas à vacina contra a doença ou com um sistema imunológico comprometido.
Entre os chamados imunossuprimidos estão as pessoas que fizeram transplantes, que têm HIV ou que fazem tratamento contra o câncer.
A aprovação é temporária para uso emergencial e em caráter experimental.
O medicamento é indicado para pessoas 12 12 anos de idade ou mais, que pesam pelo menos 40 quilos e que não foram expostas ao vírus da Covid-19.
A agência ressalta que o medicamento não substitui a vacinação.
A Anvisa já aprovou outros 6 medicamentos para tratamento da Covid-19.
Este é o primeiro com indicação de uso de forma preventiva a ser aprovado pela agência.
Foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Alexandre de Moraes envia à PGR pedido para investigar ida de Carlos Bolsonaro à Rússia.
Justiça Trabalhista reconhece vínculo de emprego a diarista que trabalhava na mesma residência 4 dias por semana.
Cliente vítima de golpe do motoboy não tem direito a receber indenização do banco.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Alexandre de Moraes envia à PGR pedido para investigar ida de Carlos Bolsonaro à Rússia.
O pedido foi apresentado ao STF no âmbito do inquérito das milícias digitais antidemocráticas. Fábio Ruas.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, enviou ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o pedido do senador Randolfe Rodrigues para que sejam apuradas as circunstâncias da viagem da comitiva presidencial à Rússia e Hungria e seus reflexos sobre a integridade das eleições deste ano. O parlamentar afirma que o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, e o assessor da presidência, Tércio Arnaud, cumpriram agendas estranhas em solo russo. Para o parlamentar, é necessário investigar os reais objetivos da viagem em momento internacional tão delicado. Augusto Aras tem 5 dias para se manifestar sobre o requerimento.
Os planos de previdência complementar aberta devem ser incluídos em partilha ou inventário.
Isso porque, para o STJ, a fase de reserva de capital e constituição de patrimônio se assemelha a investimento tradicional. Fátima Uchoa.
A mãe de um falecido inventariante em ação de inventário e de partilha de bens não pretendia indicar valores de previdência privada aberta por ele, titular, que morreu em acidente aéreo com esposa e filhos. Portanto, os pais do casal eram os herdeiros. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial da mãe do falecido. Para a ministra relatora Nancy Andrighi, o valor da previdência complementar privada aberta compunha a ameação da esposa igualmente falecida, razão pela qual a colação ao inventário é indispensável para que se possa partilhar adequadamente os bens comuns existentes ao tempo da morte simultânea do casal.
Uma diarista que trabalhava na mesma residência 4 dias por semana teve o vínculo de emprego reconhecido pela Justiça Trabalhista em Juiz de Fora, Minas Gerais.
Na ação, a mulher disse que foi admitida como empregada doméstica pela ré em 2013, com salário de cerca de R$ 2.000, e foi dispensada sem justa causa em 2021, sem nunca ter ido ou ter tido a carteira de trabalho assinada.
A ré alegou que contratou a mulher como diarista para trabalhar uma vez por semana, reconhecendo que ela passou a trabalhar por 4 dias na semana, mas somente a partir de março de 2017.
Após examinar as provas, o magistrado condenou a empregadora a pagar à diarista os direitos trabalhistas decorrentes do vínculo de emprego e o valor devido pela dispensa sem justa causa.
Cliente vítima de golpe do motoboy não tem direito a receber indenização do banco.
A decisão é do juiz da Vara Única de Rio Novo do Sul, no Espírito Santo. Carolina Chaves.
A vítima relata que recebeu ligação de um suposto funcionário da instituição financeira que teria comunicado uma tentativa de compra suspeita e confirmado várias informações pessoais. Ela forneceu a senha pessoal por telefone e entregou o cartão ao golpista. 10 minutos depois, começou a receber mensagens informando a realização de compras em locais onde jamais efetuou qualquer tipo de transação. O magistrado observou que, embora tenha sido ludibriada pelos estelionatários, a cliente forneceu o cartão de crédito e senha pessoal a terceiro.
A justiça determinou a retirada de postagem no Facebook que acusa o prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo, de desvio de dinheiro.
Ao comentar uma postagem de outra usuária da rede social, o réu publicou a foto do prefeito com a acusação de que ele teria desviado dinheiro destinado às vítimas das chuvas que caíram na região serrana em 2011.
O juiz acolheu o pedido da defesa do político, que alegou que em 2011, Rubens Bontempo sequer era prefeito de Petrópolis.
O autor da postagem tem 48 horas para cumprir a sentença sob pena de pagamento de multa.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal, em torno e pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado expressa preocupação diante de conflito entre Rússia e Ucrânia. Marcos Rogério cobra legislação sobre demarcação de terras indígenas. O plenário celebra 90 anos do voto feminino. Senadoras cobram igualdade de direitos na política. Boa noite. O conflito entre Rússia e Ucrânia dominou as declarações de senadores nesta quinta-feira. Ao alertar sobre as graves consequências para o mundo, o presidente do Senado defendeu o diálogo para o fim do conflito. Já integrantes da Comissão de Relações Exteriores condenaram o ataque russo e cobraram atuação diplomática para impedir uma nova guerra. Repórter Érica Christian.
Ao destacar preocupação com a invasão da Ucrânia pela Rússia, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, alertou que a magnitude da atual crise e sua rápida deterioração têm potencial de impactos político, econômico e sociais difíceis. Integrante da Comissão de Relações Exteriores, o senador Nelson Utrade, do PSD de Mato Grosso do Sul, condenou a invasão russa.
Não é o caminho apropriado. Quando se entra numa guerra, dificilmente se avista a porta de saída dela.
Já o senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, teme a ampliação desse conflito.
Essa crise, ela é gravíssima, porque pode se transformar em uma guerra que vai conflagrando todos os países do planeta. O grande temor de todos nós é que, na verdade, descambe para um conflito global.
O senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, alertou para a morte de inocentes.
E acho que esse é o pior caminho. Toda guerra se sabe como começa, mas ninguém sabe como termina. Então, minha solidariedade aos que já perderam suas vidas nesse começo de guerra.
A presidente da Comissão de Relações Exteriores, Kátia Abreu, do PP do Tocantins, considera a invasão russa como um fato de extrema gravidade por atentar contra a soberania de um país e por colocar em risco a vida de cidadãos inocentes.
Vários outros senadores manifestaram preocupação com o conflito pelas redes sociais. Para a senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba, trata-se de uma violação brutal à soberania de um país pelo outro. A senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, lembrou que em um momento ainda de recuperação da pandemia, tudo o que o mundo menos precisa é de uma guerra. Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que a guerra dilacera os direitos humanos e leva a catástrofes humanitárias. O senador Marcos Rogério pediu que o parlamento defina regras para a demarcação de terras indígenas. O senador considera que a solução para o fim de conflitos passa pela aprovação de uma lei que estabeleça como marco temporal a data da promulgação da Constituição de 1988. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, fez um apelo para que o Congresso aprove uma lei que estabeleça como critério para a demarcação de terras indígenas a data em que foi promulgada a Constituição. Assim, serão reconhecidas como terras indígenas aquelas ocupadas por povos indígenas neste marco temporal. O senador criticou o ativismo judicial que politiza decisões sobre posse de terra, utilizando como padrão estudos antropológicos.
Um estudo antropológico não é ciência exata.
Em Rondônia, na região da BR-429, mais de 1000 famílias que estão lá há mais de 40 anos trabalhando, produzindo alimentos, riqueza para o Brasil, podem ser impactados por esses estudos. Essas pessoas podem perder o direito de propriedade. A Constituição Federal é clara e deve ser seguida a tese do marco temporal.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, sugeriu que se forme uma comissão para estudar questões envolvendo as terras indígenas.
O Senado realizou hoje uma sessão especial em homenagem aos 90 anos do voto feminino no Brasil. O direito de votar foi assegurado às mulheres em 24 de fevereiro de 1932. Senadoras cobraram a garantia de direitos iguais das mulheres em relação aos homens na política. Repórter Bruno Lourenço.
O Código Eleitoral, instituído em 24 de fevereiro de 1932, assegurou às mulheres o direito de votar e serem votadas em todo o território nacional. A senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal, celebrou os 90 anos do voto feminino no Brasil.
Devemos igualmente, contudo, aproveitar a oportunidade para nos unirmos mais ainda, acima das diferenças ideológicas, em favor da equidade de gênero na política, na educação, no trabalho.
Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, falou da importância de ocupar espaços de poder.
Nós queremos, olha o que eu vou falar, e que as pessoas têm vergonha às vezes de falar, mas nós queremos poder. Nós queremos poder neste país. Nós queremos os melhores assentos e queremos num número razoável.
Também participaram da sessão especial o senador Carlos Viana, do MDB de Minas Gerais, as senadoras Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo e Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, além de deputadas, da ministra do TSE Maria Cláudia Butianeri e a cientista política Juliana Frattini e Anastácia Divinskaya, representante da ONU Mulheres Brasil.
O plenário aprovou uma emenda à Convenção Internacional sobre a Proteção do Material Nuclear. O acordo prevê mais segurança no transporte e no armazenamento das cargas. O objetivo é combater o terrorismo e proteger a comunidade internacional contra furtos e sabotagem de instalações nucleares. Repórter Raquel Teixeira.
A Convenção sobre a Proteção Física do Material Nuclear estabelece como princípios a manutenção da paz e da segurança, mediante a relação de boa convivência e cooperação entre os países, além do combate ao terrorismo. Aprovada pelo Senado, a emenda tem o objetivo de evitar o furto e a sabotagem e punir o transporte irregular, a utilização ilegal dos produtos e atos contra instalações nucleares que possam provocar mortes, danos à propriedade ou ao meio ambiente. O relator Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, destacou a necessidade de modernização da convenção original, assinada em 1980.
Desde a negociação da Convenção sobre a Proteção Física de Material Nuclear, houve uma sucessão de transformações tecnológicas e políticas que provocaram a necessidade de ampliar a proteção dos materiais nucleares. Destaca-se as ameaças representadas pelo terrorismo e o crime organizado.
A emenda, adotada por consenso dos 88 países participantes em conferência realizada em Viena, na Áustria, em 2005, segue agora para promulgação.
Saíram hoje de Brasília, rumo a Petrópolis, no Rio de Janeiro, dois caminhões com um total de 35 toneladas em doações para famílias que enfrentam a catástrofe no município. A Liga do Bem, organização de voluntários do Senado, recebeu o apoio de parlamentares. Repórter Rodrigo Rezende.
O trabalho foi saudado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
Esse momento é muito importante, nós temos todos solidariedade num momento muito triste da história de Petrópolis, do Rio de Janeiro e do Brasil.
A iniciativa também foi destacada pelo senador fluminense Flávio Bolsonaro, do PL.
Uma região que tem uma geografia complicada, mas essa ajuda é muito bem-vinda.
E também pelo senador do Rio de Janeiro, Carlos Portinho, do PL.
Estou aqui para agradecer a Liga do Bem, porque o Senado Federal está fazendo a sua parte com relação à tragédia de Petrópolis.
O senador Romário deve apresentar um voto de aplauso pela iniciativa.
Essas 35 toneladas de donativos é um alento para as pessoas que perderam, além dos bens materiais, perderam famílias inteiras.
A diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, parabenizou o trabalho dos servidores e aposentados envolvidos na Liga do Bem.
E nós não estamos não só recolhendo, como são voluntários aqueles que dirigirão os caminhões até Petrópolis, ou seja, todos contribuem.
A coordenadora da Liga, Patrícia Seixas, ressaltou a importância do trabalho voluntário.
O céu ele brilha muito mais com muitas estrelas do que apenas com uma. E é isso, a Liga vem para isso, para demonstrar e para mostrar que o trabalho em conjunto, que o trabalho de voluntários faz a diferença.
As fortes chuvas em Petrópolis deixaram pelo menos 200 mortos e quase 900 desabrigados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova projeto que legaliza os jogos de azar no Brasil.
Invasão russa à Ucrânia repercute na Câmara.
Deputados de vários partidos condenam o ataque russo.
Boa noite. Por meio de nota oficial, manifestações em redes sociais ou pronunciamentos no plenário da Câmara, deputados de vários partidos condenaram a invasão da Rússia à Ucrânia na madrugada desta quinta-feira. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, criticou o conflito em um momento em que o mundo ainda tenta voltar à normalidade após o luto de milhões de perdas da pandemia de Covid-19. Lira recomendou que russos e ucranianos busquem os caminhos diplomáticos para chegarem à paz e entendimento. O presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, deputado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, divulgou nota oficial de apoio à Ucrânia e, representando o parlamento brasileiro, conversou diretamente com o ministro de Relações Exteriores para pedir clareza do governo federal quanto à condenação à invasão russa.
Conversei com o ministro Carlos França, cobrando inclusive uma manifestação mais clara do governo brasileiro de condenação a essa invasão injustificável da Rússia no território ucraniano. A posição do Brasil até agora tem sido muito tímida, gerando até uma certa dubiedade. Disse a ele que o Congresso Nacional defende que o Brasil tenha também na reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas uma posição também clara de condenação a essa invasão. O ministro me garantiu que o Brasil está evoluindo da sua posição inicial e eu espero realmente que possa haver uma sintonia maior entre o sentimento dos brasileiros expressado pelo Congresso Nacional com a posição do próprio governo.
Segundo o Aécio, o ministro Carlos França também informou sobre as ações de retirada dos brasileiros que vivem na Ucrânia. A primeira manifestação do Itamaraty sobre o tema falava apenas de recomendações para que os brasileiros que estão no leste do país, mais perto da fronteira com a Rússia, se deslocassem para Kiev ou para o oeste ucraniano, assim que as condições de segurança permitissem. A nota da Comissão de Relações Exteriores da Câmara define a Ucrânia como o país soberano que conquistou a independência em 1991 e acrescenta que os bombardeios russos violam as regras e as normas internacionais e devem ser fortemente condenados pelas instâncias multilaterais e pelos governos democráticos. Na mesma linha, o presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Ucrânia, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, afirmou que os russos desrespeitam todos os princípios fundamentais das Nações Unidas com agressões inaceitáveis e danos irreparáveis à humanidade. Cajado também cobrou reação dos organismos internacionais e dos parlamentos que defendem a democracia.
Apelo para que a comunidade internacional, através de seus inúmeros organismos, ajam para que essa injusta agressão cesse imediatamente. Além de impor à Rússia as sanções econômicas necessárias contra essa atitude inaceitável e incabível. O mundo não pode aceitar uma guerra para impedir que a Ucrânia desenvolva, como deseja, uma parceria mais proativa com o Ocidente. Não podemos deixar a Ucrânia à própria sorte.
O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, se solidarizou com os ucranianos e manifestou preocupação com os brasileiros que vivem na Ucrânia.
Muitas pessoas aqui que têm parentes na Ucrânia, nós, os jogadores de futebol que estão lá, estão isolados em um hotel, provavelmente em poucas horas estarão já com a luz cortada, sem capacidade de se comunicar com seus parentes aqui no Brasil. Eu queria me solidarizar com a Ucrânia, lamentar profundamente a atitude da Rússia. Nosso Itamaraty já fez hoje um apelo pelo diálogo, pela solução diplomática deste impasse que está estabelecido.
A primeira nota oficial do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, divulgada na manhã desta quinta-feira, citava ainda que, como membro temporário do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o país defenderá soluções baseadas nos princípios da não intervenção, da soberania e integridade territorial dos estados e da solução pacífica das controvérsias. Vice-líder do PT, a deputada Maria do Rosário, do Rio Grande do Sul, reforçou as diretrizes constitucionais do Brasil para a solução diplomática de conflitos por meio da promoção da paz e dos valores democráticos.
Esperemos que no governo brasileiro não exista a aventura de um posicionamento favorável a qualquer agressão militar. O Brasil tem na sua Constituição o princípio da não agressão e da autodeterminação dos povos. Sabemos que aquela região tem sido muito tomada por forças de extrema direita, mas é inegável que qualquer agressão acontece de forma a serem enfrentadas pela comunidade internacional, que deve propor sempre que relações diplomáticas ocupem um espaço superior.
Também em discursos no plenário da Câmara, os líderes do Solidariedade, deputado Lucas Virgílio, de Goiás, e da Rede, deputada Joênia Wapichana, de Roraima, condenaram a invasão da Rússia à Ucrânia. A deputada Bia Kicis, do União do Distrito Federal, atribuiu a guerra ao que chamou de líderes fracos do Ocidente, como Estados Unidos e Grã-Bretanha, que teriam fracassado em várias ações prévias na região, inclusive em relação à política de desarmamento entre russos e ucranianos. Pelas redes sociais, o vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, disse que conflitos econômicos, étnicos ou de qualquer natureza não podem ter a morte como solução. Ramos pediu que o Brasil condene claramente a invasão russa à Ucrânia. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Saúde.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, comemora a assinatura da ordem de serviço para a construção do Hospital da Mulher em João Pessoa, orçado em 60 milhões de reais. O deputado já se comprometeu a destinar emenda no valor de 2 milhões de reais para a obra.
Frei Anastácio Ribeiro também lamenta que, durante a pandemia, a expectativa de vida dos brasileiros tenha diminuído em mais de 4 anos. Segundo o parlamentar, a má gestão da crise sanitária contribuiu para a queda registrada no estudo do IPEA.
Danilo Forte, do PSDB do Ceará, está preocupado com a falta de fiscalização dos órgãos de saúde sobre os males causados pelo cigarro eletrônico, que também contém tabaco.
Danilo Forte alerta que nos Estados Unidos, só no ano passado, mais de 50 pessoas morreram de doenças originadas pelo cigarro eletrônico. Ele cobra da Anvisa e do Ministério da Saúde estudos sobre os efeitos do produto e anuncia que já pediu a realização de uma audiência pública para debater o assunto.
Luiz Lima, do União, do Rio de Janeiro, pede que as pessoas com comorbidades consultem um médico antes de se imunizarem contra a Covid-19. O congressista informa que seu pai, que tinha problemas cardíacos e circulatórios, faleceu poucos dias após tomar a dose de reforço da Pfizer.
Luiz Lima reitera que as vacinas podem agir como remédio, mas também como veneno para determinados grupos da população. O deputado conta que um dos médicos do SAMU relatou que idosos que tomaram a dose de reforço da Pfizer estão tendo problemas graves, como seu pai.
Educação.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, critica o Ministério da Educação por se recusar a apresentar dados considerados fundamentais para a construção de políticas públicas do setor, principalmente no que diz respeito aos impactos da pandemia.
Para a professora Rosa Neide, são preocupantes a escassez dos dados e a negativa de informações à imprensa. A deputada informa que apresentou o requerimento solicitando ao ministro da Educação mais esclarecimentos sobre o assunto.
Desenvolvimento Regional.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, lamenta a situação do município do Jordão, atingido por fortes chuvas que provocaram enchentes e deixaram grande parte da população local desabrigada. Ela cobra dos governos federal e estadual ações para reduzir os estragos.
Perpétua Almeida pede que a gestão Bolsonaro edite uma medida provisória para enviar recursos não só para Petrópolis, cidade fluminense atingida por deslizamentos, mas também para o município do Jordão, que tem pouco mais de 9 mil habitantes, grande parte deles indígenas.
Eduardo Bismarck, do PDT, denuncia a Enel, empresa distribuidora de energia elétrica do Ceará, pelo aumento abusivo sobre o aluguel de caixas de provedores de internet. De acordo com o parlamentar, a empresa pretende subir o valor de R$ 11 para R$ 60, enquanto a ANEEL estipula o preço de referência em R$ 3,19.
Eduardo Bismarck observa que este aumento vai impactar o consumidor final e prejudicar especialmente estudantes e professores que, durante a pandemia, têm dependido da internet.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, registra a realização do 34º Encontro Estadual do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. De acordo com um congressista, os mais de 1.000 membros que participaram do evento cumpriram o objetivo de avaliar o ano de 2021 e avançar no processo de defesa do MST.
Valmir Assunção destaca o espírito de solidariedade das famílias acampadas, que conseguiram, mesmo com toda a dificuldade, ajudar os baianos atingidos pelas fortes chuvas no sul do estado. Ele reforça que o movimento está unido para fortalecer a campanha em favor da reforma agrária.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, comemora a decisão do governo federal de assinar a ordem de serviço para o início das obras de asfaltamento da BR-030 entre Carinhanha e Cocos. Segundo o deputado, a obra, que deve custar em torno de R$ 200 milhões, é uma reivindicação antiga da população local.
Charles Fernandes espera que a rodovia gere um novo vetor de desenvolvimento para a região, unindo terras férteis entre os rios Carinhanha e São Francisco. Ele informa que a obra vai interligar grande parte dos municípios da região oeste do estado até Guanambi, no sudoeste da Bahia.
Homenagem.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, parabeniza o conterrâneo Luiz Gustavo Amorim pela nomeação ao cargo de desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A vaga de Amorim era ocupada por Cássio Nunes Marques, que tomou posse no Supremo Tribunal Federal em agosto do ano passado.
Hildo Rocha ressalta que, com 38 anos, Amorim é agora o desembargador mais jovem do Brasil. O parlamentar elogia a escolha do presidente Bolsonaro, argumentando que o advogado é competente e capacitado para exercer as funções do cargo.
Política.
Carlos Jordi, do União do Rio de Janeiro, considera vergonhosa a participação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, em seminário nos Estados Unidos sobre como destituir um presidente do poder. O deputado pede que o Senado tome providências, pois, segundo ele, Barroso feriu a lei do impeachment.
De acordo com Carlos Jordi, a presença de Barroso no evento com tendências de esquerda caracteriza crime de responsabilidade, uma vez que não é permitido aos ministros do STF exercerem atividade político-partidária. O parlamentar acredita que não só Barroso, mas outros ministros da Suprema Corte têm extrapolado os limites de suas competências.
Já Henrique Fontana, do PT Gaúcho, avalia que uma das estratégias dos apoiadores de Bolsonaro consiste em instalar uma guerra permanente contra o Supremo Tribunal Federal e outras instituições democráticas. Segundo o deputado, o bolsonarismo aposta nos conflitos para retirar o foco dos reais problemas do país.
Henrique Fontana também defende a união dos partidos de esquerda para fortalecer o campo popular. Ele observa que a federação partidária gera um ambiente de diálogo, em que pequenas divergências são colocadas em segundo plano para que um grande projeto de nação seja implementado.
Para Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, há 6 anos, a ex-presidente Dilma Rousseff foi vítima de um golpe parlamentar que teve como consequência a piora da economia nacional e o retorno do Brasil ao mapa da fome.
Helder Salomão também avalia que, nesse período, o Brasil regrediu em relação à legislação trabalhista e aos direitos previdenciários. Segundo ele, em 2022, é preciso dar um novo rumo ao país, abrindo espaço para um projeto de nação que tenha como prioridade a geração de empregos e mais investimentos nos municípios.
Na avaliação de Célio Moura, do PT do Tocantins, 2022 será o ano em que a população brasileira voltará a ser feliz. De acordo com o deputado, as eleições em outubro representam a oportunidade de dar um basta no desemprego e na fome que assolam as famílias.
Célio Moura espera que em 2023 um novo governo assuma o poder e passe a valorizar a democracia e pautas sociais, como a reforma agrária e o fortalecimento da educação pública.
Já Bibo Nunes, do União do Rio Grande do Sul, destaca resultado de pesquisa eleitoral para presidente da República, que mostra queda de 5 pontos entre o ex-presidente Lula e Bolsonaro.
Na opinião de Bibo Nunes, quanto mais próximo da data da disputa, mas os institutos de pesquisa vão se aproximar da realidade e mostrar a liderança do presidente Bolsonaro nas intenções de voto.
Votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que legaliza jogos de apostas, inclusive cassinos, no Brasil. A proposta permite ainda o funcionamento de bingos, videobingos, jogos online, jogo do bicho e corridas de cavalo. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e traz mais informações.
O projeto permite o funcionamento de no máximo 3 cassinos por estado, dependendo do número de habitantes. Estados com até 15 milhões de habitantes poderão ter 1. Estados que têm entre 15 e 25 milhões de habitantes poderão ter 2. E aqueles com mais de 25 milhões poderão ter 3. Também permite o funcionamento de cassinos em barcos, dependendo da extensão do rio, com no máximo 3 por rio. E no máximo 10 no país. A empresa que quiser explorar um cassino terá que ter capital mínimo de 100 milhões de reais. Em relação a bingos, poderá ser autorizado um estabelecimento para cada 150 mil habitantes por município, com número de até 400 máquinas de videobingo. Os bingos também poderão ocorrer em estádios com capacidade para mais de 15 mil pessoas. Já para o jogo do bicho, será concedida licença para uma empresa a cada grupo de 700 mil habitantes. E os estabelecimentos de corridas de cavalo poderão explorar bingo e videobingo. O projeto prevê que a licença de operação será concedida pelo Ministério da Economia. No caso dos cassinos, essa licença será concedida após processo de leilão público. O Ministério também ficará encarregado do registro das máquinas de jogos, a partir de laudo técnico, e poderá ter acesso online ao sistema para verificar o pagamento dos prêmios. Essas máquinas não poderão usar dinheiro vivo, só cartão. Deputados contrários à proposta questionaram o argumento de que a legalização dos jogos vai estimular o turismo e a geração de empregos, como disse o deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais.
Falam que a abertura dos jogos vai possibilitar empregos. Sabemos que não será assim. Falam que vai estimular o turismo. Eu penso que deveríamos estar aqui discutindo o desenvolvimento regional. Não abrir jogos, mas pensarmos como desenvolver as possibilidades, as vocações naturais e humanas dos diferentes territórios, das diferentes regiões do nosso país.
O projeto estipula regras de funcionamento do setor, prevê um órgão regulador federal, estabelece como serão cobrados os impostos, define regras de segurança e propõe a criação de tipos penais na legislação para punir crimes ligados aos jogos. Além disso, cria um banco de dados de pessoas viciadas em jogos que serão proibidas de entrar nesses estabelecimentos. Os defensores da proposta argumentaram que a legalização é uma maneira de combater o uso dos jogos pelo crime organizado e a corrupção. Foi o que disse o deputado Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco.
Qual é o problema de legalizar? É assim que se combate o crime, é assim que se combate a corrupção. E ainda mais que no projeto tem dispositivo que exige cadastro nacional para, inclusive, se alijar desse processo aqueles que se comprovem altamente viciados.
O relator, deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, previu a cobrança de uma contribuição que ele chamou de CID Jogos, com alíquota de 17% para as empresas. Essa alíquota será cobrada sobre 20% do total arrecadado, já que os demais 80% serão destinados aos prêmios. No plenário, deputados consideraram a tributação pequena, mas destaques para aumentar a alíquota foram rejeitados. A partir de sugestões de deputados de vários partidos, o relator previu a distribuição da arrecadação da CID para várias áreas, para a Embratur, para o tratamento de pessoas viciadas em jogos, para o Fundo Nacional de Segurança Pública, para os fundos de participação dos estados e municípios e até para ações de proteção animal. Felipe Carreiras argumentou que a legalização vai permitir um maior controle de uma atividade que já é praticada de maneira clandestina, sem que haja arrecadação de impostos.
Nós vamos permitir e regulamentar e recolher impostos para todo e qualquer jogo. Hoje existem 3 mil sites com apostas, com bingo online, cassino online, até Big Brother está sendo apostado.
O texto aprovado foi apresentado por um grupo de trabalho da Câmara e teve como base projeto em tramitação há 30 anos, período em que contou com a oposição de deputados de diversos partidos e frentes parlamentares, como a evangélica. O deputado Sóstenes Cavalcante, do União do Rio de Janeiro, disse que sua posição contrária ao projeto vai além da questão religiosa.
Não discuto isso com viés religioso, eu discuto com viés técnico, porque já está comprovado que a legalização de jogos de azar não gera emprego, migra empregos. As pessoas deixarão de ir a cinemas, a restaurantes, para se enfurnarem nesses resorts, onde serão saqueado o dinheiro desses pobres usuários deste mal para o dono da banca. Este sim sempre ganha.
O projeto proíbe as empresas de jogos de conceder empréstimos aos jogadores. Depois de aprovada pela Câmara, a proposta que permite a legalização dos jogos de aposta no país segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e a apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.